conhecer o próprio corpo. Parece tão lógico, né? Mas, infelizmente, os especialistas são praticamente unânimes em dizer que as mulheres sabem muito pouco e os homens simplesmente não conhecem o corpo feminino. Começa pelo fato do nosso órgão sexual ser mais escondido. Os homens não, eles têm o seu órgão mais à mostra, é muito mais fácil de entender e explorar, além de serem incentivados para isso. Na infância, por exemplo, eles não ouvem o tempo todo: tira a mão daí, fecha a perna, como se tocar no próprio corpo fosse algo feio, sujo e até pecado. Já com nós mulheres, né? Bem diferente. Nós temos, do ponto de vista fisiológico, vários caminhos a serem percorridos e descobertos internamente, e uma total falta de estímulo por conta do machismo e de um imenso tabu em torno do prazer feminino. A ponto, gente, de durante várias décadas, o clitóris, que é um órgão, sim, o clitóris é um órgão do corpo feminino, ter desaparecido dos livros de medicina. Ele simplesmente deixou de ser estudado. Um órgão que tem a função de dar prazer à mulher. Aliás, a única função dele. Querem maior prova de como o prazer feminino foi menosprezado, negligenciado e descartado até através dos tempos? Mas ainda bem que estamos vivendo um momento, e eu diria até um movimento, em busca do autoconhecimento. E com isso estamos tendo mais pesquisas, mais informação e novos tratamentos, caminhos para ajudar a mulher. Como, por exemplo, a fisioterapia pélvica. A nossa convidada, a Kátia Damasceno, é fisioterapeuta, sexóloga e criou em 2015 com a sua equipe o termo ginástica íntima. E olha, é um prazer imenso recebê-la aqui no nosso podcast, nesse mês, Kátia, em que a gente comemora o Dia do Orgasmo. Seja muito bem-vinda.
Literalmente, o prazer é todo meu.
Eu acho que a gente podia começar explicando, eu também quero entender, porque é um assunto novo também para mim. O que é a fisioterapia pélvica? É a mesma coisa que a ginástica íntima? Seria onde que isso se encontra com o pompoarismo? Se bem que eu acho que melhor a gente entrar no pompoarismo mais na frente. Vamos começar explicando o que é a fisioterapia pélvica?
Vamos lá, então. A fisioterapia é uma área de tratamento do corpo humano aí, e tal qual a medicina, ela tem diversas especialidades. Então, a gente tem fisioterapia de cardio, fisioterapia respiratória. A maioria das pessoas conhece pela ortopédica, quando tem algum tipo de distensão, uma lesão muscular, né? Mas existem diversos desdobramentos. Tem neuroinfantil, neuroadulto, e tem a fisioterapia pélvica, que trata a musculatura específica da nossa região do assoalho pélvico. Para a gente poder colocar em termos corporais, seria a região onde nós sentamos. Então, a gente senta entre o ossinho púbico, que fica ali na frente, e o ossinho cóccix, aquele que quando a gente às vezes cai, dá aquela quebradinha e machuca o bumbum assim na base. Essa musculatura que sustenta todos os nossos órgãos internos é o nosso assoalho pélvico. E existe, então, uma fisioterapia somente para fortalecer essa musculatura, que traz diversos benefícios
É
para a
uma
saúde.
musculatura interna, né?
Interna, exato.
Quando a gente faz um movimento de contração e descontração.
Exato. Por exemplo, quando a gente vai para o Pilates, e aí a professora fala bem assim: ah, imagina que você tem um zíper na sua barriga que vem de baixo e vai puxando o zíper até o umbigo, e a gente faz aquela contração, a gente está trabalhando essa musculatura aí do assoalho pélvico.
E é uma área nova, recente, a gente pode considerar isso?
É uma área recente. Eu sou formada, agora chega a hora que a gente começa a entregar a idade, né? Eu sou formada, eu me formei em fisioterapia em 97. Então, aí já tem alguns bons anos de carreira aí, né? 25 anos já. E quando eu me formei, nem existia, na verdade, a matéria fisioterapia pélvica. Eu me formei nos primeiros currículos aí, formei em Brasília. E aí, depois, eu fiz a minha primeira pós em saúde perinatal. E o meu TCC foi sobre os benefícios dos exercícios. Nem existia a palavra ginástica íntima, era pompoarismo mesmo, no parto e pós-parto. Então, foi assim que eu comecei estudando sobre isso. Eu sou uma das pioneiras no Brasil a estudar sobre isso, fisioterapeutas a estudar sobre esse assunto. Depois, ele virou uma matéria dentro das faculdades semestrais e hoje em dia entrou para o currículo pleno, aí ainda bem, currículo básico também. E hoje já existem pós-graduações em fisioterapia pélvica. E depois, eu fiz uma recém-formação aí novamente.
Agora, a gente procura um fisioterapeuta quando a gente está com uma dor, quando a gente está,
Exato.
num exercício que machuca. No caso da fisioterapia pélvica, porque a gente sabe que a nossa musculatura toda do corpo, ela vai perdendo força se a gente não continua exercitando no decorrer da
Isso.
vida, né? Especialmente a mulher, depois dos 40, ela precisa muito, que vai perdendo massa magra. Isso tudo influencia também na nossa musculatura, posso dizer, genital, do nosso órgão genital?
Acontece exatamente a mesma coisa, porque músculo é músculo. Ele responde tanto à parte de colágeno aí também, quanto toda a parte muscular e estrutural. Todo músculo que você treina, ele é um músculo fortalecido. O músculo que você não treina, ele fica um músculo flácido. Não seria ao contrário aí com a nossa musculatura íntima.
E se a nossa musculatura íntima perde, vamos dizer assim, o quê? A força?
Força.
A força?
Força.
Isso vai atrapalhar no nosso prazer sexual?
Sim, atrapalha em diversas coisas. Primeiro, em relação à nossa saúde. Uma das primeiras coisas que acontece quando essa musculatura ela está flácida é que a mulher ela passa a ter aí problemas de incontinência urinária, ter perda urinária. Então, ela foi, às vezes, fazer uma força, pegar uma sacola, pegar o filho no colo, pular corda, tossir,
Espirrar, tossir,
espirrar, ela espirra, ela tem uma perda de xixi, um escape urinário. Isso é fraqueza muscular.
Isso pode acontecer em qualquer idade?
Em qualquer idade e tem alguns agravantes. Depois dos 40 anos de idade, as pesquisas já mostram para a gente que cerca de 50% das mulheres pode apresentar algum índice de incontinência. A partir dos 30 anos, isso daí começa com cerca de 30% ali das mulheres, mas a gente sabe que a gente começa a perder colágeno aí a partir dos 25 anos de idade, né? Então, amiga, é isso aí. Entrou ali na vida adulta, já é bom. O que que acontece na fisioterapia? A gente trabalha muito com a questão preventiva.
É uma
Então, a
loucura.
fisioterapia pélvica, ela é preventiva.
Isso que eu ia começar a falar com você, porque então, assim, a gente que mal conhece o nosso corpo, né? Eu comecei aqui com um texto, esse podcast, dizendo isso, que a mulher não conhece o corpo, a mulher não conhece a sua
Não.
vulva, né? A gente não foi incentivada a isso nunca. E de repente, como é que você vai pensar em exercitar os músculos de um órgão que você nunca viu, né? Tem mulheres que nunca
Pois
viram,
é.
né, Kátia?
Nunca viu, nunca teve a consciência de que existe e de que precisa ser trabalhada. Às vezes, muitas pessoas nunca nem ouviram falar e tem uma crença popular de que, ai, a minha avó teve incontinência, a minha mãe teve incontinência, eu, quando ficar velha, eu vou ter incontinência e ter incontinência é normal. Não, não é normal e não é genético. É músculo. Então, se a gente trabalha, a gente previne.
E uma musculatura fraca, ela vai prejudicar o nosso orgasmo? Por quê?
Sim, então a gente tem as questões de
Conta pra
saúde
gente que,
e
assim,
tem.
lembrando que as mulheres não conhecem o próprio corpo, né?
Tá, vamos lá então.
Você concorda
Minha
comigo? Não é
realidade, né?
errado,
A
né?
realidade que eu trabalho aí com tantas mulheres que não conhecem o próprio corpo. E a gente vem fazendo esse trabalho de, não, minha filha, olha para você aí, fala, oi, cheiro. Eu chamo de Cheiroline, né? Foi, é, Cheiroline. Tivemos que arranjar um nome que pudesse ser falado em todas as redes, né? Então, Cheiroline.
A Cheroline é o nosso órgão genital, é isso?
Isso foi uma seguidora minha, que eu tenho um quadro no YouTube, que é o Kátia Responde. Então, as seguidoras mandam as perguntas e eu respondo. E aí, ela mandou uma pergunta assim, Kátia, eu queria saber por que a minha Cheroline. E aí, eu impactei com aquele nome. Eu falei, gente, Cheroline. E era um Cheroline assim, com CH, Y e dois N's. Não tinha como esquecer aquilo ali, entendeu? Falei, gente, de onde essa mulher tirou esse
Cheroline.
nome? Pô, gente, Cheroline. Aí pronto, pegou, ficou Cheroline. Hoje em dia é Cheroline pra lá, Cheroline pra cá. Então, a gente nem sabe que tem uma musculatura ali que a gente pode trabalhar. E quais são os benefícios dessa ginástica íntima? Porque é uma ginástica de uma musculatura, a gente criou aí esse nome, e hoje é um nome que ele é citado em todas as artigos, publicidades, então eu fico muito feliz com isso. Por quê? Que a gente tem melhoras para a nossa vida sexual. que é a nossa qualidade de vida
É,
também
então,
aí,
eu
né?
queria entender isso, assim, por quê? Porque você perde a força da musculatura, você perde a capacidade de contrair, você passa a sentir menos o ato sexual.
Exato. Todos esses fatores que você falou, citados a mais alguns, como, por exemplo, a gente associa pegar todos os fatores. Ah, acima dos 40 anos, a mulher ela está menopausando ali, e quando ela menopausa, cai o estrogênio, caindo o estrogênio, ressecamento vaginal. Então, quando a gente pratica os exercícios da ginástica íntima, você aumenta a circulação. Qualquer músculo que você trabalha, você aumenta a irrigação sanguínea. Quando você aumenta a irrigação sanguínea, você aumenta a lubrificação. Então, não vai passar por problemas de ressecamento.
Então, assim, é muito importante, é fundamental, então, fortalecer a musculatura genital para você ter uma vida sexual mais saudável. É
Mais
isso?
saudável e mais prazerosa, porque de acordo com a OMS, a nossa qualidade de vida, a nossa sexualidade entra como um dos itens aí da nossa boa padrão de qualidade de vida. Então, a gente ter uma vida sexual plena é importante para qualquer ser humano.
É, eu não gosto muito, talvez eu esteja equivocada. Durante um bom tempo, assim, eu acho legal o pompoarismo, mas muitas vezes me parece que ele é colocado sempre como uma atividade para a mulher agradar ao homem. E essa ideia não me agrada, né? E ao mesmo tempo, eu já li que o pompoarismo é muito importante para o fortalecimento da musculatura feminina. Existe uma confusão em torno dessa palavra, do
Na verdade,
entendimento?
o que acontece é que a palavra pompoar vem do tamil, que é um dialeto falado no sul da Índia, aonde o pompoarismo foi criado. Esses exercícios eles foram criados no Oriente, na verdade, porque a Índia é um país extremamente populoso, então as mulheres ensinam as suas próprias filhas a fazerem os exercícios. E vamos combinar, existe há mais de 1.500 anos. Não existia cesárea, todos os bebês vinham ao mundo via parto vaginal. Então, elas desenvolveram uma técnica para expulsão do parto. E aí, depois que fazia, já fazia os exercícios, melhorava ali a questão logo de, após o parto, elas já estarem com uma musculatura restabelecida. E vão passando das filhas para as filhas. Isso chega ali ao Japão, à Tailândia. Quando chega no Japão, as geishas japonesas utilizam-se das contas dos seus colares para poder melhorar os exercícios. Criaram um acessório de treinamento, que são as famosas bolinhas Benoit, que a gente usa hoje em dia. Chegou até a Tailândia. Quando chega à Tailândia, um país subdesenvolvido ali, e as prostitutas, elas descobrem que quanto mais elas faziam, mais clientes elas tinham. Quanto mais clientes elas tinham, mais condições elas tinham. E assim, o pompoarismo, ele ficou então com uma conotação sexual pejorativa para o mundo inteiro. Como que isso chega aqui no nosso Ocidente? 1945, o Dr. Arnold Kegel, um médico americano, ele trabalha as pacientes dele com problema de incontinência urinária. E ele pensa exatamente, é um músculo. Se é um músculo, posso fortalecer. Se posso fortalecer, então eu consigo fazer esses exercícios. Então a gente tem a versão do Oriente e a versão do Ocidente. O que que a diferença que a gente fala como fisioterapeuta, eu te digo, o exercício é o mesmo, a musculatura é a mesma. Obviamente, quando a gente está dentro de consultório, a gente vai trabalhar aquele fortalecimento, muitas vezes com alguns aparelhos, para poder estimular aquela musculatura. Mas quando eu estou falando de músculo, de exercício, eu consigo fazer essa musculatura aí, esse exercício e esse fortalecimento dessa musculatura. Por isso que eu venho fazendo esse trabalho há tanto tempo aí, de desmistificar e de tirar a palavra, esse conceito pejorativo do pompoarismo, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, na Tailândia, a gente vê lá The
Ou
Ping Pong
seja,
Show Houses, aonde elas
se a
fazem
gente for.
malabarismos que eu vou falar para você só vendo para crer mesmo.
Agora, então, o pompoarismo é, na verdade, uma ginástica
É uma ginástica íntima,
íntima.
exercícios de Kegel, pompoarismo, fortalecimento pélvico, são nomes diferentes para a mesma finalidade ali. A gente vai trabalhar a mesma musculatura.
Queria saber, Kátia, a masturbação ajuda no fortalecimento da musculatura?
Não ajuda no fortalecimento em si, mas a gente pegar por uma linha de estudo que diz que todo o orgasmo te ajuda a fortalecer essa musculatura, então aí a gente pode contabilizar esse orgasmo aí.
Ah, então tem que ter
Porque quando
vários.
você tem um orgasmo, o que que é um orgasmo? Uma das sensações do orgasmo é a gente tem uma contração da musculatura, não é apenas da região genital, a gente tem uma musculatura, uma contração do músculo do corpo como um todo. Então, você contabiliza essa musculatura aí, você contabiliza essa contração. O que a gente consegue fazer é ter contrações ao longo do dia de treino, de fortalecimento, para ajudar, inclusive, a facilitar o orgasmo. E na hora da relação, uma das diferenças de uma mulher que ela faz a ginástica íntima e a que não faz, é que essa mulher ela tem uma tendência a ser multiorgásmica, né? Ou seja, ter vários orgasmos em uma relação. E aí eu digo, gente, para que economizar? A gente economiza em tanta coisa nessa vida, bora liberar esse orgasmo, não gasta.
O Kátia, quem que normalmente recomenda a ginástica ou a fisioterapia íntima? É um ginecologista, né? A gente precisa dessa união com os ginecologistas, dessa compreensão para que eles indiquem. Ou a mulher não precisa de nenhuma indicação, ela pode procurar direto uma fisioterapeuta pélvica, porque eu imagino que, como é uma coisa relativamente nova, as mulheres devem ficar muito intimidadas se elas não receberem uma recomendação. E a ginecologista só vai fazer essa recomendação, eu imagino, para as mulheres mais velhas, né? Talvez você comece tarde, né? Eu acho uma pena isso, né? As mulheres têm que ter essa informação
Sim.
que elas
Até
podem
mesmo
se
porque
cuidar
para a
desde
própria
cedo, né?
ginecologia também é uma ciência muito nova, né? Como eu te falei, eu estou com 25 anos de carreira de formada e recente, então é muito recente. Há quantos anos existe ginecologia obstetrícia? Há quanto tempo existe fisioterapia pélvica, né? Então também está havendo essa conscientização. Então, sim, o gineco pode indicar em quais momentos? Tanto no momento de incontinência, no momento de ressecamento vaginal, ou no período do parto e pós-parto. Também é bem indicado, principalmente para quem quer ter um parto vaginal, um parto natural, um parto humanizado. É importante que essa musculatura ela esteja mais preparada. Pode ser indicado pelos psicólogos também, quando a mulher, por exemplo, ela tem uma questão de um vaginismo. O que é um vaginismo? É quando essa mulher ela vai ter uma relação e qualquer estímulo que tenha na região de vulva mesmo, ou só dela pensar, já gera uma contração muscular, uma tensão muscular tão forte que ela tem uma contração involuntária. E aí ela acaba tendo problemas emocionais e psicológicos com isso. Na verdade, o vaginismo pode ser um gatilho apenas ali, uma expressão do corpo para algum tipo de abuso, às vezes só das crenças da gente ficar, fecha as pernas, não bota a mão, não toca, vai criando crenças na cabeça dessa mulher aí, e na hora que ela vai ter uma relação, ela está sempre tão contraída, achando que está fazendo algo tão errado que ela não consegue relaxar. Então vai para psicóloga, vai para terapia, e geralmente o terapeuta também pode estar encaminhando para fisioterapeuta. Ou pode simplesmente chegar direto e falar assim: ah, eu quero ir numa fisioterapeuta pélvica para avaliação. Hoje em dia a gente já pode fazer isso daí diretamente. Mas o que que eu acho interessante é que, por exemplo, eu ensino as minhas alunas, as minhas meninas que me acompanham, a fazerem os exercícios no dia a dia. A gente está aqui, ó, conversando, batendo um papo, e a gente pode estar simplesmente aperta, solta, sem precisar ter nenhuma questão fisiológica para procurar os exercícios, né? Então, qual é a diferença da fisioterapia para o pompoarismo, se a gente fosse falar? A fisioterapia é quando eu estou em tratamento, quando eu tenho alguma disfunção, e aí eu vou para dentro de consultório. O pompoarismo, o aperta e solta, é quando eu estou em casa, tranquila, fazendo um trabalho já preventivo. Eu não tenho nenhum problema de saúde, nenhum nada. Mas eu quero ter uma qualidade de vida melhor, eu quero ter uma musculatura mais forte, eu quero ter um orgasmo mais interessante, eu quero ter uma maior lubrificação.
Agora,
E
isso, quando a
muitas
gente
mulheres
fala.
gostam de fazer sim uma brincadeirinha para o parceiro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
É muito interessante. O importante é manter a musculatura firme por vários motivos, não só para Não só para chegar ao prazer, mas é fundamental para chegar ao prazer.
Ah, é maravilhoso, gente. Pra
Quanto? É, dá pra
Zé é bom,
gente.
a gente tá aqui pra
É.
isso.
Dá pra gente, assim, dimensionar o quanto que a ginástica íntima, a fisioterapia, o fortalecimento da musculatura íntima pode melhorar a mulher, pode ajudar mais a mulher a alcançar o orgasmo?
Sim, eu já fiz várias pesquisas com as minhas próprias alunas aí, perguntando para elas, fazendo uma comparação de como era o antes do pompoarismo e como que é depois do pompoarismo. E a gente tem diversos, mas assim, diversos são milhares de relatos, milhares, quando eu digo é milhares mesmo, né? Eu tenho mais de 200 mil alunas aí. Então, são milhares de relatos delas fazendo a comparação aí de como era antes e como era depois. Então, eu tenho uma pesquisa que já mostra aí que essas alunas, elas têm cerca de 40% delas têm, passam a ter, ser multiorgásmicas. É, das mulheres que já tinham orgasmos em algumas relações, uma melhora de quase 50% em ter orgasmos em todas as relações. É, da questão da lubrificação também, quando está com problema de lubrificação, ter um aumento na lubrificação. Então, tudo isso daí a gente vê que já traz, e a gente tem diversas pesquisas científicas no mercado que mostram sim a comparação aí entre uma mulher que não tem a sua musculatura trabalhada e uma mulher que tem a musculatura trabalhada.
É, a gente começou falando, né, assim, o nosso tema é assim, o quanto é importante o autoconhecimento, né, o quanto é importante
Sim.
a mulher conhecer o próprio corpo. Aí eu queria saber, Kátia, de você, assim, conhecer o próprio corpo hoje está muito associado ao uso de brinquedos sexuais, como os vibradores, por exemplo. Mas aí eu te pergunto, quem não costuma se tocar, quem não se conhece, não conhece o seu órgão genital, vai se beneficiar com o uso de um brinquedo, de um vibrador, ou pode até se frustrar mais ainda, como se estivesse pulando uma etapa?
Eu não vejo como pular uma etapa, né? Eu acho que tudo aquilo que pode trazer para a gente uma descoberta nova é
É,
interessante.
porque
Por
talvez a
isso que eu
pessoa não tenha
bato.
coragem de se tocar, mas ela tem coragem de se
Não.
tocar com um brinquedo, né?
É, porque tem muito isso, vai muito das crenças também da pessoa. Não,
É.
posso encostar os meus dedos, porque aí não pode, mas um brinquedinho já pode. Tudo bem, divirta-se. O importante é a gente se divertir. Eu acho que a gente está aqui para poder experimentar. O nosso corpo é uma fonte de prazer. Nós somos um dos únicos seres no mundo que fazemos sexo por prazer e não apenas por reprodução. Então a gente tem que utilizar esse benefício aí. Nosso corpo feminino, ele é tão maravilhoso. Você começou o seu texto falando dele, o lindo, incrível, abençoado, maravilhoso, único e exclusivo clitóris que nós temos. E eles não. Vamos esfregar na cara deles, que a
Isso.
gente tem. E para que serve o clitóris? Ele não faz, ele não participa do sistema urinário, ele não produz hormônio, porque ele está na região pélvica. Então ele tinha que ter uma dessas três funções: ou é hormônio, ou é fazer xixi, ou é aqui para quê? Para parir. Não, não é para nada disso. É só para dar alegria, é só para dar felicidade, é só para botar sorriso na
Prazer.
nossa cara, colágeno na nossa
E
pele,
tiraram, e
juventude na nossa
esconderam ele da
face.
gente. Nunca foi pesquisado, agora, nos últimos anos só.
E a gente,
Nossa.
quando descobriu, acharam que era só aquela cabecinha que a gente enxerga, a azeitoninha que fica ali para fora.
Isso é
Não, o
importante, que
clitóris é
muitas mulheres
enorme.
ainda acham que o clitóris é só aquela pontinha. Não,
Aquela
né?
pontinha.
Ele é
Não, ele é enorme. Ele
imenso.
faz uma letrinha Y ali para
Ah, isso é
dentro.
importante. As pessoas não conhecem o formato de um clitóris, né?
Não.
É, então, assim, é uma coisa muito séria, porque se você não conhece um órgão seu, do seu corpo, por quê, né? Por que que tiraram? E é o órgão que existe apenas para te dar
Única
prazer,
e
com a única.
exclusivamente.
Exatamente, apenas não, única
Não,
e
e outra,
exclusivamente
é assim, eu
para te
acho
dar
um
prazer,
absurdo.
né?
É um
Isso é muito
absurdo
sério,
a
né?
pessoa ter um órgão só pro prazer e deixar ele lá sem usar. Como assim eu não vou encostar a mãozinha nele? Fala, gente, isso é um presente que nós recebemos do Criador aqui, entendeu? Que fez a nossa anatomia perfeita, ainda fez a mãozinha alcançar. Que se ele tivesse botado nas costas, a gente não alcançava. Ia ficar difícil. Mas não, ele alcança. É aqui, ó. No meio das pernas, a gente alcança. Botou 10 dedinhos na gente pra gente brincar com o bichinho e nós não faz um negócio desse. Não. Pode? Tem que usar, tem que brincar, é um presente. E outra, eu tenho uma frase que é o seguinte: mulherada, para de terceirizar o orgasmo. Orgasmo a gente não terceiriza, a gente tem que saber como é que o nosso corpo funciona. Porque se não você está numa relação com uma outra pessoa, como é que você vai ensinar para a pessoa o que é que você gosta, se nem você sabe como é que você gosta? E aí a gente também não sabe. Aí como é que a gente vai ensinar? Como é que a gente vai compartilhar? Não, a gente tem que saber primeiro como é que a gente gosta. Eu gosto rápido, eu gosto devagar, eu gosto para fora, eu gosto para dentro, eu gosto para direita, eu gosto para esquerda, eu gosto em qual velocidade, eu gosto para cima, eu gosto para baixo. Como é que eu gosto? Então, se tocar, se estimular, se permitir, seja com dedo, com brinquedinho, com uma pena, com sei lá o que é. Mas saber como é que você funciona. E quando estiver numa relação a dois, ou a três, ou a mais, a quantos vocês quiserem, aí, cara, se permitir sentir e dizer: olha, gostei e não gostei. Tão importante quanto dizer o que gosta é dizer o que não gosta. A única coisa que não dá para fazer o que todo mundo faz é ficar calado e aceitar um sexo marromeno e ficar fingindo o orgasmo, que a gente sabe que a quantidade de mulheres que fingem orgasmo é muito
Ou até
alta.
acham que chegou no orgasmo, que o orgasmo é aquilo. Só.
E outra, um orgasmo nunca é igual ao outro. Eu ainda falo
Nunca.
assim, quando tem, ainda tem um orgasminho, um orgasmo, um orgasmão. Tem o orgasmo que você fica assim, não aguento nem na cozinha pegar um copo d'água aqui agora, que as pernas não estão tá respondendo ao comando mental. Já tem um outro que você tem, ai, levantei, tô ótima, vai pro trabalho, gente, vamos, maravilhosa. Então, existem diversos tipos de intensidades de orgasmo. Mas o que é um orgasmo? As mulheres podem estar se perguntando, Kátia, como eu vou saber se eu já tive um orgasmo? Um orgasmo, fisiologicamente falando, é o quê? Um estímulo que pode acontecer em qualquer área do nosso corpo. Então, também vamos parar com esse negócio de que orgasmo é pênis, vagina. Para com isso. Para com isso. É uma limitação muito básica do sexo. Para com isso. Eu posso ter orgasmo no dedinho do pé. Se você souber estimular direito, minha filha. Por isso que eu falo, vá descobrir o seu corpo. Descobre, nosso corpo, ele é uma fonte inteira de prazer e a gente se limita a pênis vagina? Ou então a só um orgasmo clitoriano? Não! Não! Vai descobrir onde é que você gosta. Ah, sabe? Já é uma dica bem interessante. Articulações, que são regiões muito erógenas, são regiões de superfície. Então, um cotovelo, uma parte de trás do joelho, enfim, mas essa é conversa para outro dia. Ai. Mas estimular o
Não,
corpo
mas é
como um
para
todo.
hoje também, porque assim, isso é autoconhecimento. Isso é conhecer o seu corpo, né? Né? Você tomar um banho, prestando atenção no, né? No seu corpo, devagar, no, onde que é gostoso você pregar. É isso, né? É, que não
Isto
é
é isso.
estimulado, né? Vamos agora para algumas perguntas. Chegaram muitas, a gente selecionou
Ai, que
algumas,
bom.
né? É uma pergunta que chega muito, assim, é uma pergunta muito comum. De mulheres acima dos 50 anos. E vem da Fátima, que é de Alagoas, e ela tem 53 anos. A pergunta dela é a seguinte, Kátia: existe alguma idade em que a mulher deixa de sentir desejo sexual?
É, o desejo é o que a gente chama de tá ligado à libido, né? Que é a primeira fase do ciclo da resposta sexual. Desejo, excitação, orgasmo, resolução, seguido de um período refratário. Então, o desejo é a vontade, é o tesão, é a libido, a gente pode colocar assim. O que que acontece? Quando a mulher ela tá menopausada já, a libido cai bastante por uma questão hormonal. Tá? Então, eu acho super interessante a gente estar tá sempre fazendo um acompanhamento com o nosso médico, pode ser com ginecologista, pode ser com o nutrólogo, pode ser com endócrino, mas fazer esse acompanhamento hormonal aí é sempre bem interessante e tá sim praticando atividade física, por quê? Porque a gente sabe que a atividade física ajuda no aumento da testosterona natural que a gente produz aí no nosso corpo, né?
Então, o exercício físico, indiretamente ou diretamente, também é uma ginástica íntima?
Não, o exercício físico, ele ajuda o nosso corpo a produzir testosterona. A testosterona é o hormônio que ajuda a gente na libido. Esse é um corpo como um todo. A ginástica íntima, o exercício só da musculatura vaginal, que a gente faz o nosso aperta e solta, você treina o seu cérebro para ativar aquela musculatura. Então, quando você quiser ter uma relação sexual, essa musculatura ela está muito mais pronta, ela está muito mais rápida, ela está muito mais ativa, muito mais ligada para aquele momento do que vai acontecer.
Isso vale para homem também?
Vale para os homens também. Porque a gente também trabalha aí, tem a fisioterapia pélvica masculina, tem um curso de ginástica íntima masculina.
Ah,
Para
é
os homens é
só para os homens.
interessante para eles terem uma melhor ajuda na questão da libido, ajuda na melhora da qualidade da ereção, então para disfunção erétil, né? É muito bom e principalmente para ejaculação precoce, ajuda muito o homem a aumentar o controle da ejaculação.
Qual seria a ginástica íntima do
É a
homem?
mesma coisa, a gente está falando do mesmo músculo, né? O músculo é o mesmo, só que nós temos um canal vaginal e eles têm um membro que é para fora. O pênis não é um músculo, né? É um corpo esponjoso ali, esponjoso e cavernoso. Mas a base do períneo é a mesma. Então, quando ele consegue trabalhar essa musculatura, ele também aumenta a irrigação sanguínea. Quando ele leva sangue para o pênis, o que acontece com o pênis? Ereção. Então, ele tem uma ereção muito mais de qualidade.
E muitos aprendizados hoje. Nossa, Kátia, adorei. Sim,
Ah,
super
que
bacana. E eu acho que a
maravilha!
gente precisa conversar mais vezes. Eu
Eu
tô com
acho. Eu
gostinho
acho que é
de
só
quero
chamar, eu já
mais.
tô com a roupa de ir, gente. Eu
Tô
adorei esse
adorando.
bate-papo
Poxa, eu
aqui.
também. Eu acho que nossos ouvintes também. Muita coisa interessante. É muito importante a gente normalizar essa conversa.
Me convide mais vezes que eu virei com todo prazer.
Lembrando, a produção deste episódio é de Isadora Neumann, a edição de Gerson Pita, divulgação Nayara Fernandes e coordenação Perla Rodrigues. Você acessa os nossos episódios em todas as plataformas digitais e também no g1.com.br.